Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zé Podcast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. Sejam bem-vindos aí à sétima temporada do Zé Podcast. Aí, mais uma temporada aí do podcast, aí começou em 2019 e está aí na sua sétima temporada. Bem, então, primeiramente aí agradecer, né, a todos aí por estarem assistindo pelo YouTube. Aí tá ouvindo a plataforma de podcast. Tenham aí todos aí um 2024 aí abençoado. E aí, sempre aí vou lembrar que, né, todas as quintas-feiras, aí a partir das 22 horas, 10 horas da noite, tem o Zé Podcast. Às vezes no YouTube, transmissão no YouTube. Às vezes pode, né, ali em um horário diferente, num dia diferente. Aí eu vou deixar avisado aí na aba comunidade do canal e também nas outras redes sociais, né, o Twitter, o X, e no Telegram tem um canal lá, só ali para avisos e divulgação. Então, vamos lá, até que o Bart está comentando, que eu vou falar aqui mais para frente o comentário dele. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui nesse ano, né, 2024 aí. Aí, inclusive, não foi combinado, né, que, né, nesse dia aqui, né, 8 de janeiro de 2024, aconteceu aí mais um caso de perseguição aí, e eu ia falar sobre esse assunto mesmo, né, nesse dia. Acabou tendo aí o Xandão aí fez o favor aí de dar um, digamos assim, um mais material para mim, né? Vamos lá, o que acontece, né? Qual que é o título do YouTube? É o seguinte: é perseguição ou justiça? Que é o seguinte, né? Você sabe muito bem que, né, Jair Bolsonaro, parlamentares apoiadores, ali, eles são perseguidos aí pelo Xandão, pelo Poder Judiciário. O pessoal de esquerda, aí, que é revanchista, aí fala que isso aí não é perseguição, isso aí é justiça, porque Bolsonaro, bolsonaristas são istas, fóbicos e cidas e queria dar golpe. Aí tem que estar preso, tem que realmente ali, aí sofrer esse tipo de, ali, de retaliação por causa disso. Enquanto, né, os verdadeiros criminosos acabam aí sendo soltos, acabam aí sendo impunes, impunes. Então aí, claro que tem que ser punido aí, segundo aí o pessoal de esquerda. O pessoal ali isentão também, né, que aplaude isso tudo. O maior crime mesmo é simplesmente contestar o sistema, que chamam aí de ataque à democracia, ataque ao Estado Democrático de Direito, que é simplesmente contestar ali o sistema, assim, o controle social do sistema, né? A gente chama esse sistema, né, assim, de abstrato, que envolve principalmente o judiciário, no caso aqui, ali, poderes ocultos ali, e ali eu falo no sentido de, assim, quem está por trás realmente, né, ali nas sombras, ali, principalmente na questão política, que regem a política. E aí é aquela coisa, né, quem se mete aí, assim, com o sistema, que faz tudo o oposto do sistema, é considerado antidemocrático e merece aí toda essa retaliação. É isso que o pessoal aí de esquerda pensa. Apesar de eles estarem aí com, digamos assim, um governo de esquerda, aí tem que perseguir opositores. Tem que perseguir opositores porque é aquela coisa. Essa vale ali para o debate, né, para o debate democrático, entre aspas, apenas as esquerdas. Quem for contra essas pautas na esquerda, é considerado extremista de direita e nem merece existir. Eu estou falando sério. É isso que faz a questão da política, né? Aí tivemos aí, né, essa data mesmo, né, dia 18 de janeiro de 2024, temos aí a visita da PF aí ao gabinete do deputado estadual, deputado federal, perdão, deputado federal Carlos Jordi. Aí, que é o líder da oposição ao governo Nine Fingers Alckmin, que é assim um deputado assim que apoiador de Bolsonaro, apoiado por Bolsonaro. E aí, claro, naquela acusação de que teria incitado lá o ocorrido lá em 8 de janeiro de 2023, né? A verdade é coisa, né? Então, o que acontece isso tudo, né? Por que que, assim, Xandão, principalmente, né? Acaba aí fazendo esse tipo de inquérito, fazendo toda essa perseguição, que é, de fato, perseguição. Até aí, gente... Aí, que é de uma esquerda que não é identitária, mas é comunista raiz, diz que sim, o que está acontecendo com o Bolsonaro e apoiadores, com a direita, é perseguição. Enfim, o que acontece isso? Isso aí, na prática, não é para. Assim, se você vai encontrar algum crime, de tanto que faz aí, ali tem todo assim, quebra de sigilo do pessoal da direita. E tudo ali, pega ali, tudo, aprende, né, busca apreensão, tudo mais. Mas, se abaixar algum crime, já teria encontrado, correto? Mas isso serve justamente para ali intimidar, para desgastar o pessoal aí de direita a realmente ter medo. Ali de se arrepender de ter acordado para a política. Foi, inclusive, o último Dentalcast do 2023, faz a questão de, né, ter que acordar, né? Aí o pessoal que acordou para a política. É voltar a dormir, né? Voltar a dormir para a política, né? Não tem mais jeito, tá tudo dominado, dominado pela esquerda, pelo lá, enfim, pelo Xandão. Ali tá tudo dominado, não tem espaço para a direita, acabou tudo, o resto é literalmente rezar e chorar. E eu estou falando sério, tem gente que prega isso, exatamente isso. Tem que rezar, rezar, eu falei sobre esse assunto também. Vai ter que rezar, tudo mais, não tem jeito, não tem jeito, só Deus, né, realmente para dar um jeito nesse país, e é verdade, mas é para que o pessoal tem que também não ficar de braços cruzados, tem que agir também, né? Então, aí, quando acontece tipo de coisa, né, que a direita assim, acaba só reclamando, aí fica falando na ditadura de toga, né? Inclusive, né, deputados, né, foram lá prestar solidariedade ao Jordi. E aí, a gente ficava falando: ah, meu Deus, estamos na ditadura de Toga, estamos na Venezuela, todo aquele negócio, né? E realmente, por que que ficam nesse desespero? Porque a direita não tem meios de ação. E mais do que isso, não quer se esforçar para criar meios de ação. Porque acho que ah, não tem jeito, né? Ali não tem mais assim, a presidência, não tem mais o judiciário é todo ali. De esquerda, só ajuda a esquerda. Então, não tem mais jeito. O negócio é só ficar reclamando, né? Só a direita sabe fazer isso. Reagir. E aí não quer propor nada. Né? Não quer ser propositivo. Quer só ficar ali reagindo a tudo que vem da esquerda. E aí, quando a esquerda resolver... Perdão, que a direita aí quer agir, aí acaba sendo sempre de uma forma... A reativa sempre ali de uma forma ali afobada e com isso acontece aí toda essa perseguição. Aí é querer bater de frente com o judiciário que não foi nem o caso, né? Assim, no caso para o Bolsonaro é que realmente é que é um símbolo, né? Ali, tá, ali de do pessoal despertar para a política ali. Então o que acontece? Tem que perseguir esse símbolo para o pessoal ficar desanimado e só ali, o pessoal que é antipetista só votar naqueles da oposição permitida, que são os social-democratas. Então é isso, essa situação do país aí está acontecendo. E aí, isso tudo também vale, falando, tocando nesse assunto da social-democracia, assim, como você assim, vê casos de... É claro que assim, uma busca e apreensão, né, na PF, né, assim, não é só uma busca e apreensão, né? Claro que isso é muito chato, é intimidador, é complicado. E claro que a imprensa dá o ar de crime, cometeu o maior crime do século. Dá aquele ar. E aí, para o pessoal que gosta de estética, ali acompanha a política pela estética, apoia político por estética, ou porque segue um certo grupo aí, certo movimento. Aí acaba vendo aqui, né? Bolsonaro, isso é tudo bandido. É não sei o quê. É não sei o quê. Não quer apoiar mais isso, não. E aí vai lá sentar no colo da social-democracia. Que tem nessa social-democracia há criminosos de verdade que que também entram na mesma condição de Nine Fingers. Ou podem estar descondenados, ou podem ter sido presos e foram soltos ali no mesmo dia, ou 72 horas, uns 3 dias. Né? Aí que é corrupto aí há muito tempo, mas é tudo, né, ali na maciota. Né? Tudo na maciota. A diferença do PT para a social-democracia é isso. Os petistas são escancarados. Já os social-democratas fazem tudo na maciota, né? Inclusive corrupção. Né? Mas aí a direita acaba sentando no colo da social-democracia porque fala mal do PT, simplesmente. E aí isso acontece. E aí vem aquela coisa, né? O pessoal, alguns ficam reclamando aí de que, que Bolsonaro é muito perseguido. E tudo mais, aí realmente aconteceu um desgaste e é melhor realmente procurar um novo nome para a direita, para liderar a direita, né? Aí, porque Bolsonaro está muito perseguido, né? E aí vai ficar complicado ali para a pessoa, né? Que ele quer ficar na zona de conforto, né? É que Bolsonaro não garantiu essa zona de conforto para a pessoa, então aí tem que aí falar mal dele e dizer que políticos não prestam. A maioria dos políticos não presta, realmente. Agora, isso vai falar que isso inclui Bolsonaro, né? E aquelas frases feitas, né? De coach, né? Ah, tem que cuidar de si mesmo, cuidar da família, cuidar disso, fazer isso, porque nenhum político vai fazer isso por você. Obviamente, nenhum político vai ali fazer nada da sua vida pessoal. Mas aí, a galera queria isso, né? Ela quer um presidente. Ali, isso pode ser o mínimo, né? Querer uma outra coisa, mas não cabe falar aqui. Mas queria um presidente realmente que só apanhasse aí pelo povo e o povo que fique na zona de conforto, né? Muito fácil, né? Isso quando a pessoa aí não luta pela sua liberdade. É complicado. E aí, assim, na questão de nomes, ó, nome que para liderar a direita, nome é que não falta. O problema é que é o seguinte, né? Aí os nomes assim antipetistas são ligados à social-democracia e não são perseguidos pelo sistema porque eles são o sistema. Então é a oposição permitida, é a oposição que é assim, pode falar o que quiser aí contra o PT. Aí o Nine Fingers vai lá só fala alguma coisa assim, dá um dia, dá uma coisa assim, enquanto acabou, não se fala mais nisso. É isso, essa aí é a oposição dos sonhos aí para do sistema, né? Agora, aquele tipo de oposição que realmente fala assim, fala mal do Nine Fingers, né? Assim, fala mal do PT, você só fala mal do PT, né? E o pessoal de social-democrata dá uma afinada. Mas, porque, né? São ali low profile. Agora, aí o pessoal fica nessa coisa de que aí o antipetismo tem que ser uma nova liderança que essa nova liderança aí não vai surgir daqui, sei lá, amanhã. Não vai. Vai surgir amanhã, vai surgir depois. Não tem essa. Porque esses fenômenos políticos eleitorais, né, eles não surgem do nada. Você vê esse Bolsonaro, né? Fala que, a gente falando assim, que Bolsonaro ele é. Realmente é um fenômeno eleitoral, mas político não é, porque o sistema, né, a elite, aí não gosta dele. É, de fato, a elite faz de tudo aí para. A verdadeira elite, né, porque o Nine Fingers é impressionante, o Nine Fingers, é o pessoal, né, da esquerda petista, e fica com esse negócio de que estão combatendo a elite, mas isso não cola, porque eles são a elite. O Nine Fingers está lá de volta ao Planalto por causa da elite. É elite empresarial. Elite ali, né, internacional. Aí vem com esse papo ainda, cara. Esse papo aí para enganar trouxa. Não, trouxa, no caso, trouxa esquerdista. Pelo amor de Deus, né? Aí esse tipo de gente não aceita, assim, Bolsonaro, né? Ele foi presidente como um outsider, né? Agora ele não é mais outsider, porque já foi presidente. E assim, E assim, só aquela coisa, só vale agora, né, quem a elite aceitar. Nine Fingers é desse tipo. E aí, para ser uma oposição Nine Fingers, tem que ser do tipo também que só A elite vai aceitar. É esse tipo de coisa. E aí, por isso que esse tipo de gente não é perseguida. Esse tipo de gente não é perseguido. Mas aí a direita se muito assim, emocionada. Aí falou, não, tem que ter um nome. Aí o um nome que não vai ser perseguido. E aí, quando você vê assim, a fulano, fulano não é perseguido, perseguida, é bom já ligar o sinal de alerta. Por que que não é perseguido? Pensar nisso, né? Mas é tudo que é zona de conforto. A direita só quer moleza. Essa é a verdade. Quer, assim, o pessoal fala desse mantra, né, de político é empregado, e o pessoal leva muito a sério. Quer tudo na moleza, quer que político tem que resolver, político é gênio da lâmpada, principalmente presidente, tem que resolver tudo. Vai lá e a pessoa não faz nada, né? Enquanto não cobra os políticos. E é para cobrar político, mas não é para cobrar político. Por exemplo, ah, eu quero o fim do comunismo, eu quero o fim da esquerda. Pô, isso é inviável. No momento é inviável. Não dá para acabar tudo de uma vez. A galera pede isso. Aí o Bolsonaro acabou com a esquerda, acabou com o comunismo. Aí pronto, aí não serve mais para nada. Aí vai contar com o MBL, quer contar com o MBL para isso. Parabéns. Parabéns aos envolvidos. Enfim, também o MBL é um capítulo à parte, né? Eles querem se fazer aí da verdadeira direita, né? Porque é que o Bolsonaro está fora da política, né? Vai estar fora da eleição de 2026, e aí, né, querem aí cacifar aí o tal do nome. Esse cacifar aí. Aí passei a verdadeira direita, o Partido Novo é a mesma coisa. E aí vai lá, na prática, o pessoal. Faz parte do sistema. Então, com uma oposição permitida. E não há nada de perseguição no momento, né? Tem nada, assim, para que ali, o pessoal ligado ao MBL teve lá problemas com a justiça. Mas, claro, o pessoal do MBL vai dizer que aquilo ali é perseguição, quando, na verdade, ali era realmente tinha problemas ali com a justiça. É de fato, não é por causa de frase, não é por causa de gesto, é por causa de crime de verdade. Mas no momento, nada. A PF ali só vai atrás ali do, né, que poderia ter incitado, poderia ter financiado, aquele ato de vandalismo, foi golpe, foi vandalismo lá em 8 de janeiro de 2023. Enfim. Então é isso, né? Enquanto aí o pessoal aí de esquerda, que no momento está aí comemorando aí, que o Xandão está perseguindo aí Bolsonaro e a direita, aí lembrando que o pessoal ali, né, da esquerda, os petistas, foram contra a indicação do Xandão pelo Temer lá em 2017. É, foram contra. Mas aí. Não, na verdade foi 2016, né? Já não foi indicado. Ele acabou ali falecendo é o ministro Latorre Zavascki, né, de circunstâncias misteriosas. Aí o Xandão, que era o ministro da Justiça do Temer, foi lá. Aí o Xandão o indicou. Perdão, o Temer o indicou o Xandão. E aí o resto é história, né? E tem gente aí com saudade do Temer, né? Tem gente aí com saudade do Temer, né? Pessoal aí, né? Do MBL, né? Ligados. Simpatizantes ligados ao MBL, que saudade do Temer, né? Enfim. Aí o PT foi aí contra a indicação do Xandão, e hoje está aplaudindo aí, porque está perseguindo a direita, perseguindo aí Bolsonaro, seus familiares, seus apoiadores. E essa é a verdade, está perseguindo, não está fazendo justiça coisa nenhuma. Se fosse fazer justiça, aí não teria nada, deixaria ali a direita seguir livre. Então, mas não. Preciso, ainda com essa narrativa de que a direita é golpista, a direita quer acabar com o Estado Democrático de Direito, quer acabar com tudo, quer a ruptura total, apesar de ter gente da direita que prega isso, essa é a verdade, pelo menos pregava até 8 de janeiro de 2023. E, na verdade, o que há é perseguição por conta de uma narrativa besta. Essa é a grande verdade. É, desculpa aí dos fogos aí, que só viram parou de fogo, né? Não sei se está tendo algum jogo a essa hora, futebol. Enfim. É o fogo. Eu vou aqui pro chat. Aí do YouTube. O Bart falou aqui. Boa noite. Só existe justiça quando há senso de proporcionalidade. Duas pessoas cometeram crimes. Uma apedrejou um prédio público e outra tirou a vida de um idoso. A segunda deve receber uma sentença maior que a primeira, por conta da gravidade do delito. Agora, o que vimos em Brasília aumentou ainda mais depois do 8 de janeiro é perseguição. Inventaram um pretexto, inventam um pretexto para poder perseguir opositores. Não sei até onde isso vai chegar, mas lembre-se que o Lex Luthor está promovendo esses arroubos autoritários junto com outros membros da gangue, é apenas um pau-mandado. Tenho certeza que ele deve estar se sentindo extremamente desgastado, porque reviraram quase tudo e como, de fato, como não acharam um fato concreto, inventam um. Com certeza. Aí tentam inventar todos os crimes contra Bolsonaro no encontro e aí querem fazer, aí condená-lo, prendê-lo aí por frases e gestos, né? Vamos cavucar as frases e gestos, né? Essa é a verdade. Ah, só um comentário aqui. Ah, o pessoal da direita, ou direita, nossa direita, nossa direita é muito corajosa, mas é muita coragem, para não dizer o contrário. Já estão aceitando a prisão de Bolsonaro, vai ser preso. É claro que alguns exaltados falam, né? É porque foi covarde, não deu a pena a porta, não sei o quê. Eu estou aceitando isso, cara. É uma coragem. Porque, como falei antes, a direita quer social-democracia, eu falei no começo do ano passado, 2023. Fala que a direita que é social-democrata ali, porque justamente esse negócio de ah, não é perseguido, não é o tiozão que fala M, aí beleza, é o novo nome para a direita, e aí vai, é o social-democrata. É igual o PT, só que é diferente, é moderado. Mas a galera não quer ver dessa forma, quer que é zona de conforto. Essa que é zona de conforto, é isso. Enfim. O Bart fala também que o sistema é esse que existe desde 363 depois de Cristo. E se arrasta até o dia de hoje. Esse sistema pode ser chamado sistema Khazariano, porque ele surgiu na região da Khazária, que hoje é a Ucrânia. Pois é, né? Pois é, o negócio é complicado. É, ver assim, né, cristão, né? Sou perseguido desde sempre, né? Enfim, mas mesmo assim, resistiram. Se fosse, sei lá, se fosse como a direita de assim, de hoje, né? Enfim, ah, Jesus lá é crucificado, depois ressuscita, cara. Como eu sou cristão, católico, acredito nisso, que ressuscitou. Enfim, aí o pessoal fala, ah, acabou tudo, ah, Jesus morreu, morreu, acabou tudo. Já era, vamos ficar só sentando e chorando. É isso. Ou então, né, Jesus ressuscitou e foi, né, até lá, foi, ascendeu aos céus, né? Eu sou cristão católico, acredito nisso. E aí Jesus, né, tá mais aqui, né, não? Aqui na Terra, falando assim, né, de forma assim, tô falando assim, de forma física, aí pronto, aí acabou tudo, acaba você vai chorar. Aí os romanos, tá tudo dominado pelos romanos, deixa os romanos dominarem tudo. Enfim, se fosse pensamento assim, como é a nossa direita, né, aí pronto, aí não, a situação seria complicada, né? É, sei lá, que seria aí do mundo hoje. Ela quer falar, Oliveira, fala aqui, democrático, para a esquerda, Fidel, Castro, Maduro, Maduro, Leão Ortega, Chávez, verdade, isso é democracia. A intenção da esquerda é acabar com a reputação de Bolsonaro. É, continua isso, né? Mesmo deixando o presidente, continua aí o assassinato de reputação. É, o Bart fala aqui, o 8 de janeiro é um voto que puxa qualquer coisa. Qualquer babaquice, qualquer futilidade para ser justificado, né, para ser usada para justificativa. Para justificar qualquer arroba autoritário. Verdade. Olha aqui, os social-democratas, Lex Luthor e afins, achavam que ganharia em 2018, mas não contava com Bolsonaro. Por isso é que você cabelo da capa escura não fazer essas coisas. Exatamente, o Xandão, ele é representante da social-democracia. Também tem essa questão. É, tem raiz no PSDB. É, Rafael Oliveira, Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Moro, Ciro Nogueira, não teriam o mesmo voto de Bolsonaro se eles fossem candidatos no lugar de Bolsonaro, é verdade. É, tem toda certeza. Bolsonaro foi eleito vereador em 1988. Acho que foi em 89. É, 2 anos depois, ele se elegeu deputado federal. Ah, tá, vereador, esquece. Realmente, foi em 1978. É, 2 anos depois, se elegeu deputado federal. Onde permaneceu no cargo 28 anos. Virou uma liderança há mais de, pelo menos, 14 anos, até chegar à presidência, é verdade, né? Olha, o negócio tudo foi construído, né? Mas não, tem que ser a pessoa sentando agora, né? Aí não, acho que vai resolver todos os problemas aí de séculos. De, na verdade, de um século, né? Aí o Bart fala, vamos lá, se for para eleger um cara que não vai ser perseguido, fala o seguinte, escolha o nome, mas não conte para ninguém, porque isso pode vazar para a mídia. Trabalhe para que estamos, seja eleito, e quando for eleito, o plano já está feito. A hipotética bala de prata, como disse Bolsonaro. Mas, pois é. Pois é, isso. Exatamente, é por aí mesmo. A galera quer o nome para apoiar, né? Aí sempre é um social-democrata, no fim das contas. É que os parlamentares não participaram da manifestação de Porto de Quartéis. É, uns poucos foram, mas. Inclusive, muitos desencorajavam, né, aquelas manifestações, né? Essa é a verdade. Mas assim, dizer que foi a incitação que eu lá, é desculpa, né? Desculpa para ali perseguir. Xandão entrou no STF em 2017, verdade. Foi indicado, né? Em 2016, foi indicado. Porque quando aí apareceu lá o. Teoriza a Vasco, né? Daquela forma, né? Daquelas circunstâncias misteriosas, para dizer o contrário. O Fernando foi indicado pelo presidente golpista, né? É verdade, né? É, o Temer era chamado de golpista, né? É porque assumiu no lugar da Dilma, que foi caçada isso, né? Foi caçada com os direitos políticos, né? E quem garantiu esses direitos políticos? É o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, quando era presidente da STF. Ele e o Renan Calheiros, que era presidente do Senado na época. É, acho que ele disse, eu nunca ouvi naquela música Pega, Vamos Pegar Geral, também vai pegar você, trecho da música Tropa de Elite. É, Tio Juana. É, o Tio Juana é o grupo, né? É, ficou muito famoso por causa do filme também, né? A música vem muito antes do filme. É, Maria Elisângela Souza, boa noite. Aqui o Bart respondendo ao Rafael Oliveira, né? E mesmo se estivesse em manifestação em frente aos quartéis, não seria crime. Ali, manifestação em tese faz parte da democracia, verdadeira democracia, não uma democracia relativa. Aqui fala um recado para a direita: sejam resilientes e busquem meios de ação. É, isso aí é proibido aí. Tem coisas que são proibidas na direita, né? É falar: política é a arte do possível. É a arte do possível. E falar para ser resiliente, para ter meio de ação, isso aí também está proibido na direita. O negócio é vamos lá, vamos aqui de novo. É, abrir canal no YouTube, né, perfil na rede social, ficar falando mal de Xandão. E é isso. E falar que está na ditadura de Toga. E mesmo assim, tem várias assim, pessoas assistindo, estão falando que está na ditadura de Toga. Assim, olha, pessoal, eu não sou contra esse tipo de fazer esse tipo de conteúdo, tá? O pessoal pode fazer o que quiser. Mas aqui, e aí? Essas são as pessoas que querem, digamos, estão salvando o país? Esse tipo de gente? Então, desculpa, que tipo de salvação é essa? Que tipo de guerreiro é esse? É, sinceramente, é assim, eu não me considero guerreiro de nada, não estou considero assim, lutando por nada, só estou aqui na rede social dando aqui minha opinião. É isso. Agora. Pessoas que falam assim que Ah, estão vendo uma ditadura de toga, acabou, estão vendo comunismo, justocracia, ditadura de toga, não sei o quê. E aí, pessoal, assim, ganha muito dinheiro com isso e acaba aí, né, assim, sendo ali os profetas do caos. Enquanto aí aqui eu falo, olha, tem que buscar meio de ação, criar meio de ação, olha, assim, entrar mais na política, assim, se inteirar mais na política. Aí a pessoa fala que, aí não, eu sou, aí eu quero, vocês me chamam de isentão, né? Lembrando que aqui o podcast aqui é um nome irônico, tá? Aqui fala mal de isentão, né? Fala como é que é perigoso esse isentão, porque aqui acho que eu tenho solução fácil, aí perguntam para mim qual é a solução, eu respondo, falar. Cara, no momento é conscientizar aquele povo que foi enganado pela picanha, que foi enganado pelo bolsonista fóbico cida. Tô falando, não pelo, tô falando pelo desculpa, vamos lá melhor, né? Foi enganado pelo discurso do Bozo, dessa coisa de chamar de Bolsonaro, que seria estafóbico cida. Foi enganado por essa coisa, falar que está lacrando 13 pela democracia, tem que lacrar o 13 pela democracia, para garantir o Estado democrático de direito. Esse tipo de coisa. Falar que você levava a pessoa, você foi enganado. Ah, você ajudou a eleger um governo, assim, no mínimo, né? Você falar corrupto, comunista, não sei o quê, a pessoa, né, não vai ser convencida. Falar assim, é um governo mal intencionado. É isso. E falar dessa forma. Você ajudou a eleger um governo mal intencionado. É isso, no momento é isso. A pessoa prefere ficar chorando. Está chorando. Mais 19, 7 anos que eu teorei partir dessa para outra. Não, foi um pouquinho. Um pouquinho depois. Foi no meio de 2016, eu acho. É, aqui é a Tânia Regina, fala aí, boa noite. Boa noite, mais chat, boa noite. Falo, tem gente que é classificada como herói sem nunca ter conseguido nada, não é verdade. Então, né, heróis lá que vão pro. Acho que, né, vão pros Estados Unidos, né, ficam lá. Porque. Não, tem que ir lá para os Estados Unidos denunciar lá o que está acontecendo no Brasil, justocracia. Desse negócio. Ah, beleza, a pessoa quer a vida bem, é bem melhor é ir para fora do Brasil, tô falando nos, né, Estados Unidos, Europa, tal, para viver melhor, de fato, vive-se melhor. Agora, ainda ficar falando a política daqui, né? Aí falando, pelo menos das pessoas que acabam aí desestimulando, né? Ou estimulando o caos, né? Enfim. Pessoalmente, ele fica lá, não quero. Ah, agora nos Estados Unidos, estou na vida melhor, não quero saber dessa política. Né? Não quero saber do. Né? Enfim, não fala Brasil, fala de outra coisa, né? Vamos dizer assim, aquilo chamou o Brasil daquilo que seria ali a fase final da digestão, né? Aquilo que se descome, né? Vamos dizer assim. E aí, enfim, é que eu não gosto de chamar o país dessa forma. Aqui até a Regina fala, né? O 12 mais 1 é a pior desgraça que existe. Né? Porque a música Tropa de Elite foi lançada por volta do ano 2000. Ela é muito parecida com o meio de policiais, que gostavam bastante da música. Aí quando ela foi usada no filme, virou um hit nacional, verdade. Né? Eu me lembro do dia, foi 19 de janeiro de 2017, o dia que eu disse que teoria partiu dessa para outra. Ah, sim, né? Ah, então, o Oliveira trouxe aqui dois assuntos, né? Fala aqui que o, né, o Javier Milei, presidente da Argentina, discursou em Davos, né? Eu não vi o discurso dele, mas o pessoal da direita adorou, né? Da direita, qualquer coisa do Milei, vai lá, o pessoal adora. Inclusive, né, adora dar os alfinetados em Bolsonaro, né? Aí teve um negócio daquele feio, o Milei fez, Aí fala assim, quatro linhas, ao caramba, não sei o quê, fez uma coisa lá, a tal. Aí que depois o judiciário da Argentina foi lá e contou, né? Aí, mas enfim, né? Isso aí não fala, né? Quer dizer, assim, aí também ali também. Aí judiciário tudo quanto é lugar, né? Gosta, né, de atrapalhar, né? É governos que não são assim de esquerda, vamos dizer assim. Aí o pessoal da direita adora, até quando o Milei vai lá, fala depois que ele faz, depois que ele faça lá, o pessoal gosta de dar uma alfinetada de Bolsonaro assim, aqui, como se o caso, né, aqui fosse igualzinho ao Brasil, a Argentina fosse igual ao Brasil. Apesar de ter muitas semelhanças, né? Lá eles têm um herói fabricado, que é o Juan Domingo Perón, que é uma espécie de Getúlio Vargas lá da Argentina. Inclusive, são contemporâneos, Vargas e Perón. Teve lá um regime militar lá. Aí, lá foi um pouco mais complicado que aqui no Brasil. Enfim, lá foi mu muito autoritário realmente. E teve aí, né, um país destruído pela esquerda. Aí fora de São Paulo, acontece aqui no Brasil, né? Aí a cara de pau da imprensa brasileira inacreditável, né? Aí bota aqui os argentinos estão passando fome. Ah, porque o cara do Milei, o Milei tem, sei lá, um mês aí de mandato. Aí, claro que na época lá do Fernandes, da Kirchner, passava um pano, né? Enfim. É Davos lá que é, né, o Fórum Econômico Mundial. Inclusive, né, quem está representando o Brasil, Barroso, né? E Roberto Barroso, né, o presidente da STF, né, o Nine Fingers, aí mandou o Barroso para lá e falou aquela besteira dele sempre. Inclusive, falando que realmente o negócio é progressismo, assim, o negócio tá falhando na segurança pública, está falando óbvio, né? Ele que é um dos ministros mais progressistas aí do STF, né? Então, temos quatro linhas da Constituição, foi criado por Bolsonaro, exatamente, né? O pessoal da direita fica debochando. Então, que outro assunto também repercutiu essa semana foi a Patrícia Leres foi procurada pelo FBI. Muito bem, primeiro de tudo, aí tem que fazer toda uma contextualização, né? História, quem é a Patrícia Neres? Muito bem. Bom, primeiro assim, vamos aqui, né, de trás para frente. Na verdade, de frente para trás, né? Assim. Vamos começar assim aqui do presente e depois ir para o passado. Vamos lá. Essa história da Patrícia Neres é o seguinte, que ela teria dado golpes aí, né, no, na questão de ela se vendia como advogada de brasileiros, que são, né, a imigração dos Estados Unidos. Bom, agora eu não me lembro exatamente o valor. Falou que tá, mas é um bom dinheiro bom aí, o FBI está atrás dela. Vamos lá. Bem, primeiro de tudo, que assim, Patrícia Neres, né? Muito bem. Assim, ela ganhou assim, certa repercussão, certa notoriedade, conseguiu. Primeiro que assim, ela foi. Era. Olha só que coisa, vocês não vão aí acreditar. Mas ela era assim uma das musas da direita. Pois é. Era a musa da direita. Olha só, Patrícia Neres, olha só. Que agora é petista. Está afiliada ao PT. Enfim, é uma época que eu não peguei essa época, tá? Mas Patrícia Neres é considerada uma das musas da direita. Só que, de repente, isso foi em 2016. Ela acusou o deputado federal Marco Feliciano de assédio. Obviamente, a direita ficou do lado da Patrícia Leres. Ali, a princípio. Só que aí depois foi provado que Feliciano não tinha nada a ver com o caso. E aí depois, aí acabou aí, esse caso aí acabou passando, né? Aí ela falava que era namorada do Eduardo Bolsonaro. Olha, até inclusive, né? pessoal assim coloca a Patrícia Lez como, né, a ex do Eduardo Bolsonaro, sendo que não teve nada. Enfim. E aí foi aí é considerada mitomaníaca, ou seja, a pessoa que tem que mente compulsoriamente, né? Ou seja, então Nine Fingers é o um mitomaníaco. Enfim, o pessoal, né, da imprensa, da Globo, são mitomaníacos. Enfim. E aí a Patrícia Lez foi, certo? Aí acabou sumindo, às vezes ela some, às vezes aparece na mídia. E aí foi, aí, certo? Aí foi para os Estados Unidos. E tá, tem a notícia que ela foi presa lá. Não sei por quê, mas foi presa, né? Veio até a foto dela lá, presa e tal. Enfim, ela chama mugshot, né? Que aquela a foto assim que tira para. Aí quando vai presa, vai ser fichado, né? Enfim, tem lá. Aí foi presa, assim, lá nos Estados Unidos. Aí também ela apareceu, o caso foi bizarro. Que ela falou que ela. Certa vez falou que ela era mãe, né, que ela teve bebê. Aí apareceu uma foto dela supostamente grávida, quando na verdade ela só estufou um pouco a barriga. Enfim, eu reconheço uma barriga de grávida. Aquilo não era, só estufou um pouco a barriga. E aí, de repente, apareceu com um bebê. Ah, tá aqui o bebê. Na verdade, era outro bebê. Na verdade, apareceu a mãe de verdade do bebê. Aí falou: Nossa, meu bebê é meu. Caraca, é muita loucura, é muito doido. E aí aparece na mídia mais uma vez. Aí agora é com o FBI atrás dela, né? Enfim. E claro que a imprensa aí dava toda a pompa para ela, né? Afinal, né? Ela aí é filiada ao PT, é jornalista, todo esse negócio, toda essa pompa. Aí esse caso de loucura aí, né? Vamos ver aqui o chat. É que o Milei disse coisas acertadas. Agora, já falei que a missão do Milei na Argentina é muito mais difícil que a missão de Bolsonaro aqui no Brasil. É verdade, né? Os problemas aqui lá da Argentina são semelhantes aqui no Brasil. É, realmente é socialismo. É que esse povo não sabe de nada, dona Regina. Esse povo não sabe de nada. Tem que falar de verdade. Tem que falar de verdade. Não, só idiotas. Seguem idiotas. Né? Falando aqui, né? Bolsonaro saísse um dia das 4 linhas, narrativa de que ele é golpista viraria realidade, sim. Aqui, né? Regina, o discurso do Milei foi pragmático, bem assertivo. Né? Então é isso. Então, aí foi aqui, né, o primeiro episódio aqui da sétima temporada do ZentonCast. Ou seja, aí, né, o primeiro de muitos aqui desse ano, 2024. Então, aí, muito obrigado a todos que assistiram aqui no YouTube. Então, né, comentaram no chat. Aí então, né, vão ver depois no YouTube, que vão aí ouvir na plataforma de podcast, estão ouvindo na plataforma de podcast. Muito obrigado e até a próxima.